Olá, seja muito bem-vindo a mais um NinhoCast. Hoje, o NinhoCast sobre o meu case. Eu não vou chamar de case de sucesso, porque vocês sabem que os cases que eu trago aqui de autores da Voe, e também da Flive, né, são cases onde os autores conseguiram sobrepujar uma meta, passar uma pré-venda, fazer uma estratégia inovadora que fez as coisas acontecerem. E hoje eu vou vir, na verdade, apresentar o meu case da minha história, o que eu fiz até hoje, um pouquinho de números também, porque algumas coisas que eu andei ouvindo, lendo, consumindo e percebendo que aconteceram comigo e aconteceram também com outros membros, né, dos especialistas do mercado literário, me fez perceber que tem muita gente querendo saber e provar que todo mundo que fala algo tá errado porque essa pessoa não tem histórico. Então eu quero deixar o meu histórico aqui, desses anos trabalhando e o que, que eu fiz, focado totalmente como escritor, tá? Eu não vou falar aqui sobre a Flive, nem sobre a Voe. O Redden vai ser citado no final como um projeto literário com as obras que estão lá dentro, mas eu vou falar hoje sobre o Lucas De Luca, escritor. O que, que eu fiz, como eu fiz e aonde eu cheguei com cada estratégia. Os meus sucessos e também vários dos meus fracassos. A maioria das pessoas não sabe, mas por trás de cada 10 sucessos que qualquer pessoa tem, sempre tem um fracasso, e eu tive a sorte de começar com 2 grandes sucessos e depois ter uma série de aprendizados que eu vou tentar te mostrar hoje. Primeiro eu vou me apresentar para você que não me conhece ou você que já até me conhece, mas não sabe quem eu sou. Meu nome é Lucas De Luca e hoje eu sou apenas um escritor de ficção. Atualmente escritor de fantasia, né? Todos os meus títulos publicados são fantasiosos em algum nível, com exceção de um conto chamado Traição e Sangue. Traição e Sangue está disponível na Amazon como e-book, que é um pequeno conto do Histórias Contadas por Muitos. O restante é tudo fantasia, então atualmente eu sou um escritor de fantasia. Como escritor, eu tenho um público leitor que está aí entre os 7 ou 8 mil leitores em todos os títulos que eu publiquei até hoje, inclusive os e-books. E publicados por mim, isso sem contar as antologias, né? Porque a antologia é complicado de ter ideia de quanto que saiu e tal. Mas livros publicados por mim, antologias, livros solo, e-books, etc., já são mais de 9, acho que já passou na real de 10 títulos que eu faço parte. Então eu já apareci em alguns lugares, e alguns lugares foram muito legais e outros lugares não foram tão legais. E é basicamente o que eu vou contar hoje. Bom, o princípio de tudo foi bem inusitado, porque normalmente hoje eu converso com muita gente que fala que escrevia desde criança, que sempre gostou de ler, que cresceu contando histórias e lendo histórias, e basicamente fala: eu escrevo desde que eu era pequeno. Nossa, escritora, minha carreira de escritor começou com 5 anos de idade, porque eu escrevo desde os 5 anos de idade. Apesar de eu achar isso uma das coisas mais sem sentido que alguém pode dizer, afinal de contas, você só pode ser chamado de escritor oficialmente, profissional, na minha opinião, a partir do momento onde você publica um livro, e você só pode de fato ser um escritor profissional quando você pode dizer que parte da sua renda, uma parte importante da sua renda, vem de publicações. Mas eu nunca fui uma criança leitora, nunca tive esse incentivo em casa. Na escola, eu acho que algumas escolas do Brasil poucas, né? E uma das que eu estava tinha isso, tinha uma biblioteca e tinha momentos de leitura e uma obrigação semanal de ler um livro e fazer um relatório. Acho que era mensal, na verdade. E eu lembro até hoje que eu não gostava muito de ler, realmente não gostava, porque as obras que a gente tinha para escolher não é que eram obras clássicas, mas eram obras muito sem graça. Elas não combinavam com o meu interesse, elas não combinavam com a minha idade também. Eram livros escritos por pessoas velhas e chatas, e eu não queria ler essas pessoas velhas e chatas quando eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade. E eu lembro claramente o dia em que eu fui até a biblioteca da escola e eu me interessei pelo Crônicas de Nárnia. Só que eu era famoso já na escola não, né, pela bibliotecária, de não ler direito os livros. E ela duvidou que eu leria o Crônicas de Nárnia, e quando alguém duvida de você, você tem duas opções. Ou você prova que ela tá errada, ou você confronta essa pessoa de alguma forma. E eu não tava muito afim de provar que ela tava errada, então eu deixei o Crônicas de Nárnia, que quem sabe que é um livro grande, e levei pra casa um livro infantil que contava a história de um sapo, que tinha, sei lá, 10 páginas. E isso me marcou muito até hoje, porque aquilo foi uma chance que eu tive de me interessar por um livro quando eu era muito jovem. Era uma obra de fantasia que me chamou a atenção, eu realmente, genuinamente queria ler, e aquela bibliotecária de verdade acabou com aquela oportunidade que eu tive de começar a ler mais cedo. Mas eu fui começar a ler de fato muito tarde. Eu escrevi antes de começar a ler de forma verdadeira. O primeiro livro que eu lembro de terminar de ler e gostar foi Os Bons Companheiros. Se eu não me engano, é um livro da Lígia Bojunga, que é um livro onde os animais são falantes e andam sobre duas pernas e etc. E era uma história, até onde eu lembro, sobre resgate, sobre amizade principalmente, e sobre um grupo de samba composto por animais. Só que era um livro de verdade, não era um livro infantil. E aquele livro, eu li ele umas 5 vezes. E antes dele, eu nunca tinha lido nada na minha vida. Esse livro também, eu tive um trauma bem forte com ele, porque eu acabei, se eu não me engano, a minha mãe acabou comprando esse livro depois, era da biblioteca, mas ela acabou comprando de alguém, e esse livro, ele ficou comigo por um bom tempo. Eu vou corrigir, o nome do livro é Os Colegas, e não Os Bons Companheiros. Eu tenho um exemplar aqui que eu comprei anos depois pra ter em casa, porque é um livro muito especial pra mim. Eu tinha um padrasto na época que não gostava muito de mim, afinal de contas eu era filho de outra pessoa, e em uma situação ele ficou nervoso comigo, ele arrancou o livro da minha mão e rasgou. Então foi outra situação que causou um grande ato entre eu continuar lendo. Eu voltei a ler só quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu estava trabalhando numa empresa, e acabou que algumas pessoas que trabalhavam comigo e eram de cargos mais altos liam livros, e eu vi aquilo como uma grande motivação para ler. E foi aí que eu peguei os meus primeiros livros de fantasia, de fato, livros grossos e com histórias densas. E eu li essas histórias e a partir daí eu me apaixonei de verdade. E foi com 14 anos que eu tive a ideia do Corvo Negro, e com 15 anos eu escrevi a primeira versão, e foi reescrita anos depois e acabou virando o que é publicado hoje. Então, essa é a origem de como eu tive várias chances de começar a ler antes, de começar a ser ativo nesse setor primeiro, e pessoas que deveriam estar lá por mim me bloquearam. E é por isso que hoje eu acredito fielmente que qualquer pessoa tem o potencial de ler e gostar de verdade de ler uma obra literária, mas provavelmente ela encontrou um monte de barreira no caminho. Às vezes a escola onde ela se formou, se é que ela se formou em alguma escola, nunca teve uma biblioteca ou esses momentos de leitura. Ou talvez ele encontrou um professor que não era muito interessado em fazer ele se formar nisso, ou uma família que também não incentivava ou rasgava os livros dele. Eu entendo que todo mundo deve ter algo assim em casa, e as pouquíssimas pessoas que não tiveram isso, muitas vezes são as que sobrevivem e conseguem apreciar a leitura e a escrita desde pequenos. E é por isso que eu valorizo tanto quem é convertido por algum livro que eu escrevo ou que eu fiz parte, porque as pessoas amariam ler se elas simplesmente encontrassem as histórias que fazem elas felizes. Eu amo ler fantasia, eu amo ler livro técnico sobre escrita, é muito doido, eu sou apaixonado nisso. E eu amo ler histórias malucas, sabe? Tipo Douglas Adams, assim. Que é uma fantasia também, mas é diferente. Eu amo esse tipo de literatura. E é o que me pega, é o que eu mais gosto de consumir. E se eu tenho um livro nessa vibe, eu leio e eu acabo com ele, eu devoro esse livro. e outras obras não me pegam tanto. Se as pessoas tivessem a chance e a oportunidade de descobrir isso, eu sei que o nosso mercado literário brasileiro ia ser melhor, mas tem muitas bibliotecárias, professores, padrastos, pais e mães que bloqueiam o caminho de todo mundo. Então eu entendo a estatística que a gente tem hoje. Bom, agora mais corrido, né? Logo depois que eu comecei a ler de fato e me interessei pela escrita, eu escrevi O Corvo Negro, que teve vários nomes no começo, e comecei a chamar muita atenção de alguns professores da minha escola que não me davam aula, mas se interessaram pelo meu trabalho. Isso é muito interessante, na verdade, porque quando alguém conhece você e tem uma opinião formada sobre você, é muito complicado você mudar essa opinião que aquela pessoa formou. Então, meus professores de literatura, eles tinham uma opinião sobre mim que eu era um baderneiro. Por mais que eu ache que eu não era um grande baderneiro, tinha gente que se esforçava bem mais que eu pra ser baderneiro, mas eu era o tipo de pessoa que, como diria alguns professores meus, dispersava muito. E quando eu escrevi a primeira versão, eu fiquei sabendo que uma professora de literatura de outras turmas, que nunca tinha dado aula pra mim, tava organizando com essas turmas uma feira do livro na escola, e eu fui pedir pra ela se eu podia participar, e mostrei o meu livro, tava incompleto ainda, e ela me deixou, e ficou animada, e foi uma pessoa que me motivou muito a continuar escrevendo. Talvez se não fosse por ela, eu nunca teria acabado de escrever o meu primeiro livro, da forma, né, como ele ficou, que foi uma forma mais profissional e não algo amador. Depois que eu produzi na escola e fiz esse material, quando eu acabei o livro e tinha ele concluído, eu queria publicar de toda forma e eu fiz o que eu acho que todo mundo faz. Coloquei no Google como é que publicava livro. Quando eu fiz isso, eu de cara encontrei a Saraiva eBooks, que foi o primeiro lugar que eu publiquei O Corvo Negro. Eu fiz uma capa sozinho. Nossa senhora, hoje em dia eu falo pra todo mundo não fazer capa sozinho e não fazer revisão sozinho e não publicar os negócios sem acompanhamento profissional. E eu entendo muito bem quem não faz isso no começo, porque eu também fiz. Mas logo em seguida eu aprendi o jeito certo de fazer. Eu publiquei na Saraiva eBooks uma capa que eu tinha feito, o e-book sem revisão nenhuma, sem nenhuma revisão ortográfica. Literalmente publiquei o livro porque eu queria que ele fosse publicado e eu não podia ficar esperando alguma editora me dar uma resposta. Eu mandei o livro na época para algumas editoras, mas lógico que ninguém me respondeu. Na época as editoras pagas não eram tão fortes no Brasil como são hoje, então eu entrei em contato com grandes casas editoriais e ninguém me deu bola. Só a editora Valentina, que me respondeu que não publicava fantasia, publicava só livro de romance e hot. E aí foram muito legais, inclusive. Eu tenho um carinho muito grande por essa editora Valentina, justamente porque eles me responderam e não me deixaram no vácuo. E com o livro publicado, eu vendi esse e-book 7 cópias. Eu consegui vender 7 cópias basicamente para alguns amigos, meu pai, e foi isso na verdade. Só que o interessante foi que quando esse e-book saiu, eu recebi uma mensagem de um ilustrador se oferecendo para fazer uma capa de graça para mim. Porque ele viu a minha capa horrorosa e ele me falou que tinha curtido o livro, tinha curtido a ideia e queria fazer essa capa para mim, para que eu tivesse um produto legal. Para que eu tivesse um produto que as pessoas pudessem de fato gostar e não fosse só uma obra literária com uma capa horrorosa na Saraiva eBooks que ninguém vai ler. Só que quando eu conversei com ele, ele acabou me abrindo uma porta muito maior. E apesar de hoje ter alguns problemas na minha visão dessa pessoa, é uma pessoa que eu continuo sendo muito grato. Porque ele foi a pessoa que me falou sobre uma coisa chamada Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves. E foi aí que tudo mudou. Até esse momento eu tinha um e-book publicado na Saraiva eBooks, que tinha vendido 7 cópias, então logicamente nada. E eu tinha descoberto que existia uma forma de financiar o meu livro. Eu fiz uma reunião com uma produtora cultural, que foi quem trabalhou com esse ilustrador num projeto que ele conseguiu aprovar. E a gente sentou, eu tive que me emancipar para fazer parte, mas a gente acabou colocando o Corvo Negro como um projeto, esse fundo de cultura. E, por surpresa total minha, ele foi aprovado. Eu achei que era algo mega concorrido, mega complicado, e depois eu fui descobrir que, na verdade, esse fundo ele tem excelentes projetos, mas é comum que tenha uma falta de conteúdo ficcional, uma falta de obras literárias comerciais. Então, eu tive pessoas ali dentro que ajudaram a minha obra, por mais crua que ela estivesse, a chegar no ponto final e ser aprovado. Isso funciona mais ou menos como uma premiação. Eu ganhei um valor em dinheiro que tinha que ser gasto especificamente nas cláusulas do livro. Então, revisão, diagramação, impressão, tudo isso. Só que o mais importante é que antes de eu fazer essa impressão, antes de eu fazer o projeto, eu fui estudar com pessoas especializadas mesmo da minha cidade. E elas me convenceram a fazer um projeto com um livro capa dura. Um livro incrível, fantástico, que chamasse a atenção das pessoas. E eu fiz assim. Quando ele foi aprovado, algumas coisas foram cortadas. E aí eu perdi diagramação e revisão ortográfica, que gerou um histórico bem complicado. Além da capa que eu contratei, não ter ficado como eu queria. Não tinha nada a ver com o livro. Eu tive que refazer. Aí eu passei de uma premiação que pagaria tudo que eu precisava, pra agora tá devendo 5 mil reais pra conseguir resolver todos os problemas que tinham surgido com o projeto. E foi nesse momento, e essa é uma lição que eu levo até hoje para todo mundo que quer publicar um livro. Porque se você for publicar o seu livro independente, você muito possivelmente ou vai gastar pouquíssimo em um produto horroroso e que não vai servir pro teu público gostar do teu livro, ou você vai gastar muito mais dinheiro do que precisa, porque você vai atrás de pessoas que não são da área. Tem pouquíssima gente que trabalha com livro, porque livro paga muito mal o mercado dele. Revisores, diagramadores, capistas, na minha opinião, toda essa classe deveria receber muito mais. Só que o consumidor final, ele não paga essa conta. Então, obviamente, todo mundo ganha um valor justo baseado no mercado e na realidade do mercado, que é baixo. Então, se você for procurar um designer, ele vai te cobrar muito mais caro do que um capista te cobraria. Muito provavelmente, né? Aí tem os níveis também de profissional. Assim como procurar uma revisora de jornal ou alguma coisa assim, que foi o que eu fiz na época, cobra muito mais caro do que um revisor de livro de ficção. Coisas assim que me fizeram gastar 5 mil reais na época. E como é que eu fiz pra gastar esses 5 mil reais? Como é que eu fiz pra ganhar esses 5 mil reais, né? Eu morava com a minha mãe na época ainda, o que foi uma benção. E eu trabalhava como jornalista. Eu era estagiário, mas sabe como é que é os jornais? Eles não ligam muito pra legalidade das coisas. E eu tava trabalhando como jornalista em um jornal que me pagava um salário ali de uns 1.300, 1.400 reais por mês. É um salário legal, né? Um bom salário pra quem tem 17, 18 anos. E eu pegava literalmente todo o dinheiro que eu recebia do jornal e eu pagava as minhas contas do livro. Eu dei uma boa quantia pra uma agência de publicidade que refez a minha capa e fez a diagramação. E eu peguei o restante do dinheiro e investi em divulgação, no evento de lançamento. Tinha vários custos que vocês não fazem ideia que podem aparecer. E na revisão ortográfica também. Então eu gastei esse dinheiro que eu trabalhei pra ganhar. Ninguém chegou e me deu. Nenhum parente chegou e me deu. Ninguém foi lá e fez esse favor pra mim. Eu sou muito grato pelos meus pais, pelo apoio que eles me deram em tudo. Mas eu não posso dizer que os meus pais financiaram os meus sonhos, porque isso nunca foi verdade. Tanto que no ano que eu lancei o Corvo Negro, 2016, eu tive que sair de casa com 18 anos, na casa da minha mãe, por força maior. E a partir de abril, eu era o único responsável por pagar todas as minhas contas. Nesse momento, eu já tinha pedido demissão do jornal, porque eu já tinha começado a trabalhar com produção cultural, né? Ganhava um pouco de dinheiro com isso, o suficiente para sustentar a minha vida morando com a minha mãe. A partir do momento que eu fui retirado de casa, sem a minha vontade, eu tive que correr atrás para fazer acontecer. E você não ser empregado, não ter garantia que todo mês vai receber um dinheiro e não ter uma casa para morar, com certeza faz com que você perceba a necessidade de ganhar dinheiro e se tornar alguma coisa, e não só concluir o meu sonho de ser escritor. Eu vou publicar um livro porque é o meu sonho, quero chegar nas pessoas, chegar nos meus leitores, ficar famoso. Óbvio que eu queria chegar nos leitores, ficar famoso, mas eu tinha uma necessidade, chamada dinheiro, pagar as minhas contas. E não queria, de jeito nenhum, voltar a bater carteira. Então, eu peguei o dinheiro que eu tinha disponível, que eu tinha ganhado nesses projetos, que não era muita coisa, e consegui pagar minhas contas por alguns meses. Me mudei e consegui me manter até que as coisas começaram a funcionar. O Corvo Negro em 2016, quando ele foi lançado, ele não vendeu muita coisa, mas o lançamento do Corvo Negro, ele foi incrivelmente surpreendente. Eu sei que é pleonasmo, mas é porque vale a pena. Eu tinha uma expectativa de vender 200 exemplares no lançamento. Foi uma expectativa alimentada pelas pessoas confirmando que iam participar do evento. No dia, eu vendi um pouco mais de 150 cópias, que foi menos do que eu precisava vender para pagar as minhas dívidas. Aqueles 5 mil que eu gastei, eu fiquei no prejuízo. Mas hoje eu sei que eu vendi livro pra caramba no meu lançamento. A maioria dos autores que lançam seu primeiro livro não consegue bater isso, assim como tem alguns que batem isso e muito mais. Então, é algo fora da curva, mas tem gente muito mais fora da curva por aí. Quando o Corvo Negro ele finalmente saiu, ele não teve um grande estouro, ele não vendeu pra caramba por meses, não foi um negócio que foi crescendo, porque eu nunca tinha feito um planejamento de marketing, de presença digital, de, sabe, trabalho. Eu não fazia ideia como é que se divulgava livro, pra ser bem sincero. E como todo mundo, eu esperava que eu ia publicar um livro, as pessoas iam ler esse livro, iam falar pra outras pessoas, e o boca a boca ia fazer eu vender mais livros. E se você acha que isso vai acontecer, infelizmente isso nunca vai acontecer. Se você depender do boca a boca, totalmente do boca a boca, você vai continuar sendo a mesma coisa que você é hoje. E se você não está feliz com o escritor que você é hoje, em questão de público e venda mensal, você precisa fazer alguma coisa sobre isso. Como eu não tive sucesso em 2016 por todo o tempo, além do lançamento, eu acabei, no comecinho de 2017, decidindo que eu ia resolver essa situação de alguma forma. E foi aí que eu comecei a investir no meu Instagram. Eu investi no meu Instagram literalmente tempo. Eu olhei pro Instagram e falei, a partir de hoje eu vou começar a interagir nessa rede social, publicar conteúdo focado em ganhar seguidor e ter mais engajamento, e eu vou aprender como é que faz e eu vou fazer dar certo. Nisso eu comecei a ser encontrado por influenciadores digitais, né, os Zigs literários. Começaram a me pedir parceria. E eu disse sim pra absolutamente todo mundo. Esse ano de 2017 foi um ano muito louco, porque eu fechei quase 140 parcerias e quase todas foram concretizadas. Eu comecei o ano com, acho que foram 300 seguidores e acabei o ano com mais de 9 mil seguidores. Tudo conquistado organicamente, trabalhando e com muitos zigs literários me divulgando. Toda semana saía a resenha do meu livro, literalmente toda semana, porque cada mês eu tinha mais de 10 zigs que recebiam o meu livro, resenhavam, e por mais pequenos que eles fossem, isso gerava resultado. Hoje em dia, sendo bem sincero com vocês, eu não vejo mais isso dando certo por um desinteresse de Igs literários. Naquela época, esses quase 140 me procuraram organicamente. Eu fechei essas parcerias entre janeiro e março. Hoje em dia, eu recebo no máximo 3 propostas de parceria no meu inbox, e muitos, quando eu vou procurar eles, eles não estão aceitando parceria porque eles estão com muita parceria com editoras. Então, hoje em dia, eu acho que o escritor ele vai ter muito mais dificuldade de conseguir alcançar esses patamares com essa estratégia. Mas, na época, estava tudo começando, era tudo mato, e eu consegui ter uma projeção bem grande. Esse mesmo ano, eu publiquei o Nova Hajux. E o Nova Hajux, ele foi publicado pela Novo Século, né, uma editora que cobra dinheiro pra caramba pra publicar. Mas eu tinha decidido uma coisa. Eu ia usar a maior parte dessa tiragem para divulgar o meu nome na cidade. Então eu tinha 500 exemplares, a editora Novo Século tinha 1000, então eles ganharam muito dinheiro nas minhas costas, e eu paguei por tudo. Hoje eu sei que eu paguei por literalmente todos os 1500. E eu peguei esses 500 exemplares, separei 120 para que eu vendesse, e todos os outros eu dei de graça. Como que eu dei de graça? Eu fui nas escolas, e eu fiz sorteio em várias palestras. Eu doei 5 cópias para cada biblioteca de cada escola que eu visitei. E nessa brincadeira, eu visitei quase todas as escolas de ensino médio e que tinham ensino fundamental ali com 9º ano e 8º ano de Bento Gonçalves, que é a cidade onde eu moro até hoje. Depois que eu fiz isso, eu comecei a ser reconhecido na rua de vez em quando. Até hoje, tem uma galera que me reconhece na rua e pergunta, pô, eu lembro de você, você foi na minha escola, não sei o quê. E isso gerou um público leitor em Bento Gonçalves super legal, que me acompanhava em rede social também. Então não foi só os literários que começaram a me dar seguidor e o meu trabalho como, entre aspas, influenciador. Foram essas escolas também. Isso me deu muito seguidor e me deu engajamento, que é mais importante quando você tem seguidores. Então vale a pena você ter seguidor, não ter engajamento nem alcance. Mas, em 2018, eu lançaria a primeira profecia. E eu esperava que o meu trabalho em 2017 gerasse vendas surreais e que eu tivesse um lançamento incrível. No entanto, eu não estava nem um pouco empolgado com esse livro. A primeira profecia, ele foi uma coautoria minha com o ilustrador, o mesmo ilustrador que fez a capa do Corvo Negro original, que acabou não sendo usado. E eu, sinceramente, não fiquei contente com o trabalho desenvolvido por esse ilustrador nas funções dele do livro. Então eu fiquei bem desgostoso com a divulgação desse livro. E o nosso lançamento teve a minha família, a família dele e um leitor. Uma única pessoa orgânica que apareceu no lançamento, que eu convidei. Porque, gente, eu literalmente não divulguei esse livro. Eu coloquei em rede social. Eu falei em rede social. Eu não mandei convite, como eu tinha feito com os outros dois. Eu não fiz contato direto com as pessoas. Eu sei que faz uma diferença gigantesca. Eu não fiz divulgação em escola. E era fevereiro, que era uma péssima época de lançar livro. Físico, né? Em livraria e tal. Então tinha tudo pra dar errado e deu errado. E comprova várias teorias que eu tenho, que eu aplico e que muitos autores da Vogue ou da Flive simplesmente ignoram quando eu falo que divulgar em rede social sendo um ninguém não gera resultado. E eles insistem em achar que divulgação em rede social é magia. Lógico que isso eu falo sobre uma minoria, né? Graças a Deus e aos cursos e aos e-books, a maioria dos autores com quem eu converso conseguem aplicar algumas estratégias e tem um bom resultado nas suas campanhas de pré-venda e também do pós, né? Mas é claro que ainda tem alguns isolados que eu percebo que insistem nesse erro que eu já cometi duas vezes. No Nova Rajux, que também não foi um grande lançamento, mas foi bacana. E no Primeira Profecia, que foi um grande erro e que marcou muito a minha vida. Esse ano de 2018 foi, sem dúvida nenhuma, o começo da minha queda. Pelo menos é o que eu gosto de dizer. Começo de 2018, eu bati 10 mil seguidores e, no mesmo mês, o Instagram mudou a sua política. Ou seja, o alcance das pessoas diminuiu pra caramba. O seu alcance agora dependia dos primeiros minutos de engajamento da publicação. E por alguma razão, o meu alcance ele foi cortado pela metade. Antes de eu bater 10 mil seguidores e até eu ter até essa política não ser mudada, eu alcançava em média umas 4 mil pessoas com cada publicação no meu feed, umas 800 nos stories, pelo menos. Era um Instagram bem legal, bem saudável. Alcançava os meus leitores. E as pessoas compravam os meus livros quando eu divulgava alguma promoção e tal. Funcionava super bem. A partir desse momento, aconteceu uma coisa comigo que eu sugiro que você nunca passe. Que é, eu fiquei desesperado. Eu perdi literalmente metade do meu alcance em cada publicação, do dia pra noite. E eu comecei a tentar resolver isso. Como que eu tentei resolver isso? Patrocinando publicações, primeiramente, testando o conteúdo, testando o horário, testando o dia. Só que eu fiz tantos testes e eu paguei tanto pro Instagram para entregar as minhas publicações, e eu testei algumas coisas também como Shadowban, ficar inativo por um mês e tal, que com o passar dos meses, eu ganhava seguidores e eu perdia alcance e engajamento. O que para mim não fazia sentido nenhum. No final de 2018, eu tinha, acho que 16, 17 mil seguidores, ou seja, eu cresci pra caramba aquele ano, e o meu alcance, ele tava em média em 1.800 pessoas. Você imagina isso? Um alcance de 10%? Só 10% das pessoas que me seguiam viam o que eu postava. É muito pouco, é muito pouco. Porque desses 10%, só 10% curtiam, que é uma métrica ok. E aí eu tinha uma conta de 17 mil seguidores com uma média de like de 300, o que é muito pouco. E aí parece que a pessoa tá comprando seguidor. E eu concordava. E 2019 foi um ano que, na minha opinião, foi o último passo antes da minha retomada que tá acontecendo esse ano, porque foi um ano onde eu tomei péssimas decisões literárias como escritor. 2018, mesmo perdendo engajamento, alcance, etc., é incrível como as pessoas têm a ilusão de respeito gerado por número de seguidores. Como eu tinha uma conta grande de Instagram, eu vendia assim livros todos os meses, eu tinha uma média de venda bem legal de livro, tinha muito contato, participava de muitos eventos e também comecei a planejar eventos meus para convidar escritores, eu acabei gerando um respeito legal em alguns escritores, algumas editoras, e eu fui convidado para um monte de antologia, como autor convidado, para não pagar nenhum real e a minha imagem ser usada. E eu topei, lógico, né? Era incrível isso. E eu planejei que em 2019 eu relançaria o Corvo Negro, depois de uma crítica super construtiva e super boa que eu recebi de um colega, dizendo que O Corvo Negro ficaria muito melhor sendo um livro que acabasse no capítulo 29 do que acabando onde ele acabava. Eu achei essa crítica incrível e eu decidi relançar O Corvo Negro com o nome de A Vingança do Órfão e fazer um catarse inspirado no meu amigo Ian Fraser, que fez uns catarses e ele é o meu guru de catarse, né? Me ensinou tudo que eu sei e eu continuo falhando nos catarses, mas eu tenho um ótimo mestre, isso eu não posso negar que eu tenho. Em 2019, eu participei de, se eu não me engano, 5 ou 6 antologias, e eu publiquei o livro A Vingança do Órfão, que foi uma reedição do Corvo Negro, que acabou virando uma edição especial porque ninguém queria uma nova edição do Corvo Negro. As pessoas queriam a continuação do Corvo Negro. Mesmo lançando 3 livros, o que mais era vendido e que as pessoas mais gostavam e mais me conheciam era o Corvo Negro. Então elas queriam ler a continuação daquela história, elas não queriam ler outras histórias, eles sem dúvida nenhuma não queriam uma nova edição. Mas a minha visão, o meu plano era lançar uma nova edição e tentar buscar um público novo, porque até lá eu tinha vendido mais ou menos uns 1.000 exemplares do Corvo Negro físico, capa dura, e os outros títulos tinha vendido mais um monte de coisa, só que várias estratégias diferentes e tal, tinha e-book também envolvido. Até aí eu já tinha uns 6 mil leitores pelo menos. E assim, gente, O Vingança, ele foi o último baque que eu precisava ter pra decidir recomeçar. Porque o meu Instagram, ele tava tão, tão problemático, e eu coloquei tantas fichas nele, que foi uma decepção gigantesca. O Vingança do Órfão não bateu a meta que tinha no Catarse. Ele foi bem mal, na verdade. Eu queria pelo menos 100 exemplares, e eu acho que a gente vendeu 60 em 2 meses de Catarse. Porque era uma reedição de um livro que o meu público inteiro já tinha lido. Então, tipo, o interesse nessa obra era muito pequeno, muito pequeno. Eu acabei forçando, consegui vender 60 exemplares de um livro que ninguém queria, né? Eu tive alguns problemas bem sérios com minha estratégia de marketing. Eu contratei influenciadores que só pegaram o meu dinheiro, não fizeram nada de resultado. Eu tive uma equipe de parceiros que, por mais que tenham se empenhado muito, não conseguiram trazer resultado para a campanha, nem em acessos, nem em seguidores na minha conta, nem em apoios. Então, literalmente, foi como se não tivesse acontecido a campanha tanto de influenciadores pagos quanto de parceiros. O que gerou um puta baque pra mim, porque eu apostava muitas fichas nisso, eu investi dinheiro real nisso. E a campanha de propaganda, tipo, impulsionamento de Facebook e Instagram, eu acabei abortando por medo. Tanto que tem um vídeo no meu canal do YouTube, que é Lucas Deluca, meu canal do YouTube. Você consegue ver o vídeo que eu abortei os meus investimentos no Catarse para evitar perder mais dinheiro. Porque chegou um ponto que eu percebi que aquele produto não era um produto de interesse do público. Que tinha sido um tiro no pé, de fato, pensar em fazer uma nova edição do Corvo com um nome diferente, etc. Todo aquele dinheiro que eu tinha investido em influenciadores literalmente foi jogado fora. E quando eu digo influenciadores, eu não falo de parceiros, tá? Porque sim, a gente gasta um dinheiro até que forte para enviar um livro para um parceiro. Só que um parceiro vai te custar talvez R$50, R$60. Agora, um influenciador dos que eu tinha contratado me custou R$500, outro me custou R$1.000. Eu realmente investi dinheiro nessa galera, que eram booktubers e que tinham uma influência em outras áreas também. Um deles me deu uma espécie de calote, mas depois acabou devolvendo dinheiro. E o outro não gerou resultado e acabou que foi literalmente dinheiro gasto sem resultado. No final desse ano, eu acabei mudando muito a minha vida, a minha percepção, tanto que foi quando surgiu a Voe, e em resumo, eu decidi recomeçar. eu abri um Instagram novo. O primeiro passo que eu fiz foi esquecer aquele Instagram gigantesco, por mais que doa muito, porque o meu Instagram estava em 19,9 mil seguidores. Cara, faltava 100 seguidores para eu bater 20 mil. Mas eu tava tendo que forçar muita interação. Forçar muito, muito, muito para conseguir ganhar seguidor. Tava muito difícil ganhar seguidor. Então eu decidi parar de me estressar com aquilo e abrir o Instagram novo. Quero com um público bem mais engajado, uma coisa que eu não me arrependo nem um pouco até hoje. E eu decidi lançar a continuação do Corvo Negro em 2020, fazendo uma campanha de médio prazo, que é um negócio que, se der certo, eu venho aqui ensinar pra vocês um dia. E eu tinha o Redden pra publicar. Então eu tinha a chance de, como escritor, recomeçar, entendeu? Eu peguei o Corvo Negro, que foi a minha origem, a minha raiz, e eu repaginei ele. Tanto que eu tô repaginando de novo o Corvo Negro. E tem um anúncio muito importante que eu vou fazer no final desse podcast. Então fica aí até o final, sobre o Corvo Negro. Eu repaginei o Corvo Negro, mantive ele, é uma nova edição sim, mas continua sendo o mesmo livro. E agora eu tô fazendo uma terceira edição dele, pra ele ficar ainda melhor, pra ter um corte preto ao redor, pra galera que comprar sentir tesão em ter esse livro em casa, que é um negócio que eu quero que as pessoas tenham. E o Fênix Rubra pré-venda acabou de acontecer, o livro já tá sendo enviado pras pessoas quando você tá escutando esse áudio. Então, sabe, foi um ano realmente muito legal. 2019 foi o ano onde eu, como escritor, praticamente não publiquei nada que me deu orgulho. Participei de projetos que mais me estressaram do que me trouxeram felicidade. E 2020, sem dúvida nenhuma, está sendo um ar fresco. Um novo Instagram com mais projeção. Conseguindo respeito no mercado, dessa vez pelo meu trabalho como editor e como escritor também, ao invés de só por ter um grande número de seguidores. Apesar de naquela época eu desenvolver um trabalho muito bom, as pessoas me respeitavam só porque eu tinha um monte de seguidor. E eu sei que isso é verdade. E vocês também sabem disso. Você ter quase 20 mil seguidores faz um monte de gente achar que você é importante. Mas hoje eu consigo dizer que as pessoas que me respeitam de verdade e que eu respeito mutuamente, me respeitam pelo meu trabalho, por quem eu sou e não por um número, o que é muito bom. Apesar do meu Instagram já estar quase em 3 mil seguidores de novo, então ele está crescendo rápido e está sendo bem legal. Eu vou acabar atualizando esse case quando eu tiver um bom resultado do Fênix e também o Redden tiver acontecido, né? Mas, por enquanto, eu te contei a minha história até o momento. Eu sei que eu falei vários fracassos, mas lembra que eu falei lá no começo que eu tive a sorte gigantesca de lançar o Corvo Negro e ele funcionar muito bem, vender pra caramba, muito mais do que todo mundo que eu conheço da época independente vendia. Ganhar muito seguidor pelo meu trabalho e não porque eu comprei ou porque eu fiz alguma mutreta ou participei de sorteio de iPhone que destrói o Instagram das pessoas. Só que depois eu tomei algumas decisões erradas e eu aprendi com elas e reformulei o marketing de várias coisas. E hoje eu posso dizer com orgulho que tem alguns escritores com quem eu trabalhei que vendem muito mais do que eu. Hoje em dia eu não sou um escritor ativo, né? Vocês sabem disso. Por mais que eu esteja publicando coisas novas e estou voltando agora a trabalhar isso, eu não sou um escritor ativo. Há mais de um ano eu não divulgo a minha produção literária. Eu divulgo os meus produtos da editora, o Redden, etc. Mas os meus produtos literários eu não divulgo porque eles não estão sendo produzidos e não é o foco atual. Mas eu consegui trabalhar com escritores que tiveram ótimos resultados, ótimos números e provaram que essas cagadas que aconteceram, essas decisões ruins que eu tomei, realmente valeram de muita coisa. Então hoje, todo mundo que eu trabalho, os mais de 80 escritores com quem eu já trabalhei, continuo trabalhando, né? A maioria deles eu continuo trabalhando diretamente. Valeu muito a pena eu ter aprendido as coisas na dor pra eles não terem que passar por isso. Bom, enfim, esse é o meu case até aqui. Eu tive momentos de muita glória e momentos de repensar. E eu acho que a grande lição que eu te passo é: você tem que ter o pé no chão e confiar nos seus instintos e nas pessoas que sabem mais do que você ao seu redor. Se eu tivesse escutado mais algumas pessoas, eu provavelmente não teria falido meu Instagram, botando dinheiro nele, fazendo cagada, um monte de teste. E eu poderia daqui a pouco agora estar com o Instagram não tão saudável quanto em 2017, mas saudável ainda. E não estar com um pipinão na mão de um Instagram gigante lá parado, que perde seguidor todo dia. E não estar sendo usado porque ele não tem alcance, não tem engajamento, não tem nada. Então, confie nas pessoas que sabem mais que você. Tenha senso crítico para discernir o que é um babaca e o que é uma pessoa que realmente está tentando te ajudar em alguma coisa. E se você precisar de alguma coisa, de verdade, me chama no Instagram que eu vou te ajudar. Eu prometo para ti que por mais que eu te mande um áudio falando que a sua ideia é péssima e que você provavelmente não vai conseguir fazer isso dar certo, pelo menos eu vou te dizer a verdade de uma forma profissional, comercial. Vou te dar minha visão de por que que a tua ideia não vai dar certo ou vai dar certo e como que você pode fazer isso funcionar em um áudio rapidinho lá no Instagram ou uma mensagem sem cobrar nada, mano, sem cobrar nada. E se você for um escritor, quiser uma casa editorial, pensa na Flive, tem a Voo e tem a Gigantes, que são selos de entrada de mercado, e eu sou editor de todo mundo, então você vai ter um contato direto comigo pra gente trabalhar junto nessas duas casas, tá? Que eu queria dar, que eu falei sobre o Corvo Negro, é que o Corvo Negro está gratuito. O e-book em PDF está gratuito agora no meu site e no site da Editora Flive. E além disso, eu tenho uma pequena tiragem aqui que eu quero dar para você. Então, se você está escutando esse podcast, não tem o Corvo Negro, vai no lucasdeluca.com, na home já vai estar lá um destaque, ou na editoraflive.com/O Corvo Negro, tem que colocar o tracinho corvo e negro, tá? Pra você conseguir acessar. E baixa o teu e-book gratuito. Lá também tem um campo pra você comprar o livro, só que o livro tá de graça. Se você não estiver escutando isso daqui a alguns meses, né? Porque o estoque é super baixo, então com certeza vai esgotar bem rápido. Os primeiros 10 que comprarem os livros físicos literalmente não vão pagar nada. Frete grátis e livro grátis. Os outros que comprarem a partir disso vão ter que pagar o frete, porque também vai ficar pesado se eu ficar pagando o frete de todo mundo. Mas os 10 primeiros eu me comprometo a eu bancar o frete e bancar o livro, e você vai ter só que comprar esse negócio de graça pra receber em casa e poder consumir. É algo que eu tô fazendo porque o Corvo Negro, ele completou 4 anos no último dia 13 de agosto, e ele já me deu o dinheiro que tinha pra dar, ele já conquistou o que ele tinha pra conquistar, e agora eu sinceramente quero só que vocês tenham a chance de ler esse livro incrível, fantástico, que tem crítica positiva em todas as plataformas, Scooby, Amazon e qualquer lugar aí que você possa imaginar, tem crítica positiva, a galera realmente gosta do livro, é um livro muito bom, para que isso não fique parado e que a minha, né, minha segurança agora divulgando outras coisas e não meus livros não impeça essas histórias de chegar até você. E como é de graça, não custa nada, né? Vai lá, baixa o PDF ou pega o seu livro de graça lá no site da Flive ou na minha loja, pra você ter um livro massa na tua estante, bonitão, com um conteúdo super massa, uma diagramação top, uma história de tirar o fôlego. Lembrando, é claro, né, se você está escutando esse podcast antes da primeira semana de outubro, ou até a primeira semana de outubro, você pode entrar em catarse.me/Redden e apoiar o Redden. Mano, você não tá entendendo o quão importante é você apoiar o Redden. Apoiar o Redden é literalmente você ajudar escritores, ilustradores e sound designers, acho que pode ser usado isso, a galera que faz trilha sonora, a conseguir um novo lugar para ganhar dinheiro, para produzir o seu conteúdo, e a você que não é escritor, não é artista visual, também não é criador de trilha sonora, consumir histórias fantásticas. É muito legal, tem histórias muito legais que já estão confirmadas, então vai lá no Catarse para você olhar a lista e ver a sinopse e ver se algo te interessa, mas você apoiando a partir de R$10 e você ganha recompensa em todos os apoios, você já faz novas histórias serem publicadas no Redden a partir de novembro, que é o lançamento do aplicativo, tá? Aplicativo gratuito, vai ter um romance meu lá, chamado O Valor da Força, que é muito legal, de uma criança que foi amaldiçoada, e ele tem 8 anos hoje, mas na verdade ele tem 24 anos, mas ele parece ter 8, e desce a porrada em dragão. É muito massa mesmo, você vai curtir, lê a sinopse lá, que eu sei que você vai gostar. Vai estar gratuito pra sempre no aplicativo, então não é aquele negócio, ah, o aplicativo é de graça, mas os livros são pagos. Não. Vai ter um monte de coisa gratuita, você pode consumir, pode jogar as histórias que tu vai curtir muito. Lembrando, é claro, que o Redden é um aplicativo de livro, jogos imersivos. Você vai jogar videogame enquanto lê um livro. É basicamente isso, tá bom? Um abraço pra todo mundo que escutou até aqui. Você que escutou, esse pedacinho aqui, me chama agora no Instagram, fala que escutou o podcast, porque eu quero saber quem que realmente escuta o podcast, quem que tá comigo nesse ponto aqui do áudio, tá bom? Forte abraço, fiquem com os corvos e, pelo amor de Deus, criem e sejam felizes.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.